Shut up and sit down.
Olá, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o João Gabriel.
Me leva junto, me enterra com ele. Não faz isso não, volta.
João Pedro.
Por favor, a gente pode trocar JK pelo Akira, né? Diz que pode.
Trocava fácil. E Pedro.
Fala, pessoal.
E no programa de hoje, é um podcast meio triste aí, né? Acho que todo mundo tá fazendo, né? Mas acho que a gente não tem como não fazer, né? Porque... Vamos falar um pouquinho aí sobre a Akira Toriyama, né, que infelizmente nos deixou aí, foi anunciado no dia 8, mas ele já tinha falecido no dia 1º, né, então bora lá. Amigos, eu falei isso no Transmissão Pirata e no podcast que gravou. Acho que quando saiu o podcast já deve ter saído. Transmissão Pirata, não sei se já saiu. Procurem aí. Eu falei sobre Akira lá também. Eu repito aqui. Akira Toriyama é o maior mangaka do Japão, tá?
Concordo plenamente.
Porque até o Kawahisa citou o Tezuka, né? É, o Tezuka, óbvio, é importante pra caramba. Mas a questão é que o Tezuka, eu, pelo menos, é um cara que moldou também toda a indústria, né, do Japão. Mas ele é a geração anterior do Toriyama, é um cara que esperou a geração do Toriyama, né? E assim, é um negócio que a gente vai ter teve essa dimensão, por causa não só por causa do falecimento dele, não. A gente já tinha essa dimensão por causa da obra, por causa do que foi Dragon Ball no mundo inteiro, né? E é uma das obras mais vendidas no Japão, né? E a gente, com o falecimento dele, né? A gente viu também o quão ele influenciou quanto artista da geração posterior a ele, né? E artistas fodas, né? E acho que, por exemplo, como teve um... Até a Belge mandou pra gente no grupo relato de alguns autores, né? Pô, falando que inspirou, né? Então, pô, veio o Oda falando, o autor do Takahiro Inui, o autor do Naruto, que eu não lembro o nome.
O Kishimoto.
Sasuke Kishimoto.
Acho que é o autor do Bleach também. Então, autores de obras grandes hoje, né? O autor do Dawashi, do... E,
não,
enfim.
Assim, não só como você comentou do Kawahisa, né, o Tezuka, o Monkey Punch também, né, que fez Lupin e outros, né,
são
dois grandes gigantes dessa indústria, né, que inspiraram Akira. Assim, Akira é a maior estrela responsável por difundir esse gênero, acho que em todo mundo, em todo,
sim,
né,
sim.
Esses mangakás todos, o Kishimoto, o Kubo, a autora do Kimetsu, o autor do Beelzebub, todos eles, assim, essa semana inteira lançaram
Beelzebub, sim, o autor do Blue Lock também falou também. Que
Blue Lock também, sim, todos eles, cara, o Oda, fizeram alguma arte ou repostaram alguma arte que eles já tinham feito em homenagem ao Akira, né? Em homenageando alguma cena do Dragon Ball, né? Até o do Assassinate Classroom, eu vi essa semana, assim, então, assim, não tem como. É um gigante que vai deixar muita saudade. E deixou uma marca inapagável na história.
Foi uma mobilização grande no Twitter, né? Você teve autores, vocês citaram aí o autor do Blue Lock, mas assim, que é da Kodansha, né? Uma editora rival, né? Assim, falando de uma maneira, a Jump, né? Ela foi das últimas, das três grandes revistas de mangá de luta, né? De Shonen, né? Ela é a terceira, né? A mais nova, a rima mais nova das outras. E você teve, por exemplo, o Jorge Morikawa, né? Do Hajime no Ippo. A gente teve... um depoimento muito bonito, que aí foi de um amigo muito íntimo, né, que é o Masakazu Katsura, que é o autor de Daniel Quadrado, Video Grow Eye, que inclusive colaborou com o Toriyama, né, em mangás. Ele fez o Dia, né, que é uma coletânea de um herói lá, né? Foi um desses vários trabalhos que o Toriyama fez em colaboração, e ele fez um depoimento muito bonito, vocês viram, né, que ele chegou a ficar doente, e o Toriyama foi muito parceiro, trocando e-mails com eles, eram muito íntimos, muito chegados, e aí ele ficou muito sentido de não ter mandado mandado uma mensagem mais recentemente, né, pro Toriyama, e saber que o Toriyama tinha morrido pra ele foi um baque de outro nível, assim, né? E é um autor de mesma geração, né? A gente falou do Kishimoto, do Taite Kubo, o Hiromashima também, do Fairy Tail, se pronunciou, é, não sei se isso é tão difundido assim, mas o Mashima, o começo da carreira dele, né, foi muito por conta do Toriyama, foi a maior referência que ele teve, né, de artista de mangá, e como vocês falaram, o Toriyama, ele é a base, né, dessa galera toda, né? É Kishimoto, Naruto, Bleach, toda essa geração, esse celeiro de artistas novos a gente tem hoje por conta da, né, das convenções que o Toriyama criou como artista de mangá.
Eu acho que, assim, deixar claro aí pra quem estiver ouvindo, mas a obra, cara, pô, a qualidade da obra aqui, assim, se você gosta ou não, é até irrelevante, entendeu?
Falar, com certeza.
Mas One Piece é melhor. Assim, eu
não
até
é
acho
o ponto,
que não é o ponto, e eu acho que a gente vai ter esse impacto do Oda quando ele morrer, porque,
sim,
assim, ele é um cara que vai, ele, com certeza, ele tá inspirando toda uma geração pra frente dele, né? A geração depois do Toriyama, né? Depois do Toriyama, essa geração agora, que vai, essa nova geração que tá vindo de mangaká, de artistas e tal, que eu sei, tem, com certeza, assim, como foi do lance do Toriyama, quando eu falei, que uma galera toda se inspirou nele, com certeza vai ter uma galera que se inspirou, vai se inspirar em One Piece e tal. Então a gente vai ter noção desse impacto do One Piece, assim, quando ele acabar, né? Porque, assim, mais que Dragon Ball continuou, né? Dragon Ball Super, essas coisas assim, né? Assim, a verdade, né? Acabou no Z, né? Vamos falar a verdade, né? Mas, assim, tem a noção do impacto cultural que foi Dragon Ball, né? E eu acho que One Piece a gente vai ter quando a gente tiver um pouco desse afastamento, assim, quando meio que a obra acabar, né? Mas, por mais que Dragon Ball tivesse continuado, né? Mas acho que vocês entenderam, né?
Sim, sim. Porque, assim, Dragon Ball foi, como eu falei, foi um grande gigante. Aí veio logo os três cabeças que englobaram a Jump por muito tempo, que foi o Kishimoto com Naruto, o Kubo com Bleach e o Oda com One Piece por muitos anos. E aí, tipo assim, Bleach acabou, por mais que o anime do Bleach voltou, mas, assim, a história já tá encerrada. Naruto também já encerrou, Boruto já é uma outra coisa, tanto que não partiu do Kishimoto, veio de outra pessoa, aí o Kishimoto depois assume. E aí, One Piece é o último que sustenta, né? De uma geração, ele é o último que tá sustentando. Outros vieram depois dele e já acabaram. Demon Slayer já começou, já acabou, o anime ainda tem coisa pra contar. O Boku no Hero tá aí pra terminar logo. O Fairy Tail com o Mashima também já acabou, continuou outra coisa, mas, assim, a história principal já se encerrou.
Né? E assim, bem ou mal, assim, pelo menos acho que ele teve o prazer de ver sua obra de uma certa forma completa, né? Coisa que o criador do
Berserk.
Do Berserk não teve, né?
Outro gigante que a gente perdeu, assim, não é tão recente, mas ainda é recente, né? Então, assim, um autor morrer com a sua obra, o trabalho que ele tá participando incompleto, de certa forma, é um peso muito grande. E quem assume a responsabilidade é maior ainda. Saiu uma notícia essa semana sobre na verdade, foi um Twitter do criador do lendário Dragon Ball AF, né? Geração nova aí que não conhece o que é Dragon Ball AF, que foi é Dragon Ball AF. Foi um grande compilado de fan art e fanfic de Dragon Ball. Numa época na internet onde não existia muita informação, qualquer coisa que aparecia era verdade. Então, assim, eu sou de uma geração onde entrava na internet, final de semana, internet discada, pra ver a imagem do Dragon Ball AF, que era o Goku com o Super Saiyajin 5, 6, né? E ele botou esse cara no Twitter dele, falou que, por favor, apoiem o Toyotaro pra ele não desistir do sonho deles, porque ele tá carregando o legado de Dragon Ball agora com Dragon Ball Super.
Até porque, assim, depois disso aí, o Toriyama já não, acho que nem se envolvia mais, né? Ele só pegava o cheque, entendeu?
Esse é um ponto que, não sei se a gente vai chegar lá mais pra frente, mas eu queria voltar um pouquinho o tempo aí que a gente falou do Tezuka, né? Assim, é o tipo da coisa que às vezes é difícil de explicar em palavras, mas se algum de quem tá escutando não teve contato ainda com a obra do Tezuka, se permita, porque é muito do, assim, né? Uma outra etapa da história do mangá, né? Quando ele chega mais próximo do que a gente conhece como mangá hoje, então ele é um cara, assim, que é como o Toriyama, né? Você pode até não gostar, é um direito seu, né? Mas ele também cria várias convenções do que se torna, né, o quadrinho japonês, e com ele, né, a gente teve vários discípulos, por assim dizer, né? O Ishinomori Shotaro, criador de Kamen Rider, Kikaider, Cyborg 009, maravilhoso. Fujiko Fujio, não sei se é assim que fala, mas é a dupla do Doraemon. Enfim, tem uma infinidade de artistas que, da mesma época, Go Nagai, mas ele, né, pegou o Toriyama pra dizer, pô, esse cara aqui, eu posso morrer reconfortável, tá ligado? Porque esse cara aqui vai dar continuidade à parada, né? E a gente é muito atrelado a Dragon Ball, mas lembrar que o Toriyama, antes mesmo de Dragon Ball, ele já tinha irritado o Japão inteiro, e ele influencia ainda hoje, que foi o Dr. Slump, né? E outras obras que ele publicou, mas o Dr. Slump é um negócio assim, pelo menos dentro, a nível de Japão, é muito famoso, é muito popular na cultura pop japonesa, né? É, eu particularmente não tive contato com o Dr. Slump, é um arrependimento que eu tenho e eu quero corrigir isso em algum momento ainda esse ano. É, não sei se vocês conhecem, já leram, assistiram, eu só conheci por causa do Dragon Ball, né? Que a Arali aparece num episódio, né? A Vila Pinguim, né? Aparece.
Isso, isso, ele aparece.
Tal como o Doraemon, né? A Arali, ela é um ser onipotente e onisciente, né? E ele é muito... É aquele desenho muito infantil, né? Muito o que a gente tem com o Ocidente no cartoon, né? O Pernalonga, o Pica-Pau, né? O personagem que faz tudo e sofre de tudo e não morre, né? Um pouco diferente do que o Goku ou um outro personagem de mangá sofreria, né? Tomar uma porrada, sangrar eles. Não acontece isso. É uma coisa muito mais pro universo infantil.
Ela é uma ciborgue, né?
Sim, sim.
E acho que tem muito do humor, né? Que marca muito a obra do Toriyama, né? Que ele sempre foi mais um cara do humor, né? E aí, Dragon Ball, não sei se... o quão difundido é isso, mas os vilões do Dragon Ball são os editores que o Toriyama teve ao longo da carreira dele, né? Que ele odiava e amava. Odiava porque fazia ele trabalhar mais, né? E amava porque eram pessoas que, poxa, moldaram a carreira dele, né? Uma dessas pessoas era, acho que era o Torishima, que é o Frieza. O mesmo Torishima que é o cara que faz a ponte pra que ele venha a ser um character designer de jogos, né? Com Dragon Quest, por exemplo. Mas, enfim.
Sim, até chega lá. O quão forte ele foi na cultura pop japonesa, né? Que não foi só em mangá, anime, né? Videogames também, né? Ele é responsável também por dois dos maiores jogos do Japão. Os jogos mais influentes aí, mais conhecidos dos RPGs, cara. Assim, a arte dele ali, né? É o que muito que faz ser essa... Muito que faz ser o que ele é, né? Que é o Dragon Quest e o Chrono Trigger, né? Isso a gente vai chegar mais lá na frente. É, assim, eu li um pouquinho de Dr. Slump. Assim, esse é um tipo de humor que não funciona comigo. É bem... Pra mim, não funciona. Eu acho muito ruim, né? Tanto que o Dragon Ball... É difícil de ver algumas coisas, assim. Tem muita coisa datada.
Bastante.
Assim, de humor, pra mim, não funciona, assim. É aquele humor japonês que eu acho horrível. Assim, personagens, assim, tanto... Mas, assim, até se tu ver, por exemplo, pegar, assim, do Dragon Ball... Isso, acho que o personagem mais problemático de todos é o Mestre Kame, né?
É disparado. Não sei se foi no depoimento do Oda, né? Que ele falava, o Toriyama Sensei era isso, e era muito safado, né? Ele era um velho safado. E eu acho que muito verdade, porque, assim, tudo que ele tocava a mão pra fazer, inclusive Dragon Quest, né? Jogos e desenhos, sempre tem essas piadas de cunho sexual, ou é piada com bunda, com pinto, né? É um negócio muito quinta série, né?
Sim. E, assim, a gente até comentou isso no nosso cast recente que a gente fez sobre... Falando de algumas coisas que... Problematizando o Japão, né? Então acho que...
Sim.
Acho que até um bom complemento a esse podcast, que a gente comenta algumas coisas assim, né? E se tu pegar o Mestre Kame do Dragon Ball, depois indo do Z pro GT, Z, GT, o Super, ele deu uma aliviada. Não, assim, pelo menos no anime. Não sei no mangá, eu nunca li o mangá, mas pelo menos no anime deram uma aliviada, né? Porque assim, a gente pegou uma versão cortada, né? No Brasil, o Dragon Ball.
Verdade, vinda do México.
E assim, deveria ter cortado mais, assim, porque tem coisa ali que ainda passa, assim, algumas coisas e fala, cara, que isso?
Sabe? Famoso Japão, né? Simplesmente é isso. O sentimento e definição é Japão.
Esse humor, assim, não funciona. Mas, assim, tirando isso, assim, o Dragon Ball, assim, eu quero pegar e rever até. Tem tempo que eu não revejo.
Ah, a gente falou de coisa reprovável. Agora eu lembrei, na verdade, pior do que o Mestre Kame era o Capitão Blue. Não era o Capitão Blue, aquele loiro que é pedófilo?
Isso.
Nossa senhora.
Mestre Kame também é um pedófilo.
É verdade.
Ele pede pra Bulma ficar pelada e a Bulma tem 15 anos.
Não, parado.
Sim, isso é no Dragon Ball com o Goku criança. Quem recentemente assistiu foi meu irmão. Ele reassistiu Dragon Ball, né? E aí tá com a memória um pouco mais fresca, mas eu ainda lembro de algumas coisas assim, bem contraditórias. Não sei se... Ele assistiu... Tu assistiu a versão Kai?
Assisti a versão Kai, que é o que tem nos streamings agora. Eu nem sei se tem um Dragon Ball Z normal nos demais. Mas, assim, tirando a abertura que muda, e isso é uma coisa que eu fiquei triste, né? Porque eu gosto da abertura clássica. Ele é meio igual, ele só tira os fillers. Então dá pra assistir de boas, assim. E foi muito bom rever. Eu até comentei isso em algum cast quando a gente tava assistindo. Quando eu tava assistindo. E era minha série do almoço. Assisti ali aquele episódiozinho de 20 minutos. Assisti todo o Zekai, né? E depois o Zekai, os capítulos finais, que é a saga do Majin Buu. E, cara, é muito bom rever, assim. Eu não lembrava que o quão engraçado era Dragon Ball. Porque eu tinha na memória que era um anime que tentava ser... Era um desenho, né? A gente não pensava isso como anime. Mas era um desenho animado que tentava se levar a sério porque eu tinha as brigas e tudo. Mas não é assim, cara. Até nos momentos que eram pra ser sérios, assim, tem piada no meio. É um desenho de humor o tempo todo. E isso que você falou aí das piadas de cunho sexual e tal, se dá pra ver que foi diminuindo, assim. Quando já chega na saga do Majin Buu, por exemplo, já é bem mais escasso comparado ao início dele, e ainda mais comparado contra o Dragon Ball clássico, né?
Uhum.
É muito bom rever, cara, toda a evolução do personagem, né? Esse dele, sim. E não é aquela coisa assim, é como se fosse uma planejada. A história começa aqui e vai terminar lá. Não, é assim, enquanto tá tendo. E aí os problemas vão aparecendo, surgem novos inimigos. Mas é aquilo. Tipo, se parasse depois da saga do Freeza, tava perfeito. Se parasse depois da saga do Cell, tava perfeito. Se parasse depois da saga do Majin Buu, também tava perfeito, assim. Funciona muito bem pra todo mundo.
Sim. É engraçado, João, você tocar nesse assunto, porque, né, de tipo, não sabe muito pra onde vai. Inclusive, uma coisa, um adendo, é mangá, Dragon Ball, é só Dragon Ball, né? Não existe essa divisão, né? E é justamente porque, é o que eu tava falando antes, né? Do ódio pelos editores, e tal. O Majin Buu, por exemplo, eu lembro de ter lido uma vez que era o editor que ele mais gostou, que era um cara mais simpático, né? Por isso o Majin Buu simpático, né? Gordinho, feliz e tal. A primeira versão do Majin Buu, né? Porque era sempre assim, tipo, vou acabar, agora eu vou acabar, né? O Goku morreu, vida que segue. Aí algum editor ia lá, mas poxa, né? Eu imagino que tenha acontecido alguma coisa desse tipo, né? Pô, continua aí, na moral, pô, tá dando mó dinheiro, né? Vamos lá. E aí, né, foi aquele processo. Inclusive, na época, era uma tríade, né? Dragon Ball, Slam Dunk e Yu Hakusho. O Togashi, ele acabou, né, chutando o pau da barraca, né? Acabou, tipo, com 19 volumes o Yu Hakusho. Coisa que acho que foi até usado da parte dele, visto que era um sucesso também, deve ter tido muita pressão pra que não acabasse na época, né?
E que bom que ele fez assim, né? Porque a gente tá com o Hunter vs Hunter do jeito que tá, né? Não acaba nunca. Pra alguns já acabou, pra outros nunca acaba.
E aí, também entra nessa coisa da vida de um mangá, né, do trabalho quase que insalubre muitas vezes, né, essas mortes que a gente tem visto, né, acho que não são à toa. E o Toriyama, ele era um cara que ele reclamava muito abertamente, né, se você pega as orelhas dos mangás dele, né, que tem os depoimentos de autor, ele fala muito abertamente de estar cansado, de estar de saco cheio, de puta que pariu, eu não aguento mais, sabe, mas tô tocando aqui o barco. Ele começa também a falar da família, né, ele fala do filho, que hoje deve ter os seus, sei lá, 30 e poucos anos. O primeiro filho, acho que são dois, né? Não sei se são dois meninos, ou menino, não sei direito. E ele é um cara muito reservado.
É um menino e uma menina. É Sasuke, aí fica aí...
Isso, Sasuke e o outro eu não sei.
E é... Como é que é?
E é um cara muito tímido, né? Muito privado. As fotos do Toriyama são muito velhas, as fotos que a gente tem acesso hoje em dia.
Sim, e a outra é Kika.
Ah, Kika. Pronto, é isso mesmo. São menino e menina, então.
A Kika tem 33 e o Sasuke tem 36.
E uma coisa que um colega tinha me comentado, eu não tinha me atentado, ele é de Nagoya, né? E é uma cidade que eu visitei muitas vezes quando tava no Japão, que era a capital da província onde morei, no Japão. E agora eu fico pensando, caramba, eu podia, sei lá, ter nem que passado na frente do Bird Studio, né? Mas nem pensei nisso na época, não tive esse arrependimento pra levar pra minha vida. E ele nunca quis sair de Nagoya, né? Normalmente os autores são meio que obrigados a ir pra Tóquio, mas a prefeitura de Nagoya, na época, fez todo um esforço pra que ele ficasse, né? Inclusive, isso é curiosidade, um artigo de um colega que escreveu, que manja muito japonês, Fábio, um abraço, que é essa coisa, acho que é uma ponte que foi feita, né, pra ligar Nagoya a Tóquio, se não me engano, que foi construída em boa parte só com o dinheiro do imposto do Toriyama, pra facilitar essa locomoção dele na época.
Bom, aproveitar que a Belz entrou aí, perguntar pra vocês assim, qual foi o primeiro contato aí de vocês aí com Dragon Ball aí, né? Eu sei que o João não foi no sábado, o João Pedro não foi no sábado animado, né? Entregar a idade aí, quem viu no sábado animado, não, quem viu aí foi.
Sábado animado.
Seus velhos.
Eu sou mesmo. Tenho uma lembrança muito fresca do Dragon Ball assistindo na Band, mas aí eu não vou lembrar em qual programa da Band. Eu sei que eu assisti muito Dragon Ball na Band e depois de um tempo na Globo, né? Na TV Globinho por muito tempo. Mas assim, a primeira lembrança de Dragon Ball, tipo, onde você assistiu? Foi na Band. E eu sei que era, tipo, tarde ou noite. Era uma hora, porque eu sempre estudei de manhã, minha irmã sempre estudou por muitos anos de manhã. Então era a hora que eu tava em casa e eu conseguia assistir. Eu lembro dos fatídicos episódios do Mr. Satan, né? Que foi uma coisa que, tipo, por um tempo eu não assisti Dragon Ball por causa disso.
Satan.
Exatamente.
Nos Estados Unidos é Mr. Hércules, né, cara? Satan. Que
Estados Unidos, isto. Hércules.
O que me impressiona de não terem trocado o nome do Mr. Satan, assim... Né? Que
provavelmente ele não veio pela 4Kids, né? Se ele tivesse visto pela 4Kids, tinham mudado.
É, a gente recebeu em espanhol, né? Acho que não sei se do México, alguma coisa assim.
Mas aí que tá, pô. Porque, assim... não sei se vocês vão lembrar, tinha essa parada, sacou? Não do Dragon Ball, tá? Porque eu acho que também foi a época, porque como ele veio antes, ele veio ali pelos inícios dos anos 2000. Não, até não. Eu vou refazer isso aqui. Não, eu sei que ele veio lá no Sábado Animado, lá o Dragon Ball veio lá no meio dos anos 90. Mas o Dragon Ball Z, porque eu não sei se vocês vão lembrar o fatídico de caso do Yu-Gi-Oh!
Ah, sim, o Gilberto Barros estragou tudo no rolê de todo mundo. Sim.
Porque tanto que o Yu-Gi-Oh! A primeira temporada, se eu não me engano, ele passava na Globo.
Isso.
O Yu-Gi-Oh! Sempre foi na Globo.
Nickelodeon, depois Globo.
E depois ele passou na Nickelodeon. Tanto foi aquele lance que fala que era o baralho do demônio, tal. Eu não sei se também foi por causa disso que saiu um pouco mais da TV, né, que tinha essa coisa dos jogos de cartas, pode ser isso também, mas o... Tanto foi essa propaganda lá no Gilberto Barros que o Yu-Gi-Oh! Só passou a primeira temporada na TV aberta.
Depois o GX
não passou na TV aberta. Não
passou
teve,
na Rede TV.
Não, passou. O GX passou. Eu lembro dele ter na passado
TV, na TV. Foi um sucesso na Rede TV. Teve um ibope legalzinho até.
Então passou bem depois, porque...
Bem depois. Foi junto com o Super 11, com o Metal Alchemist, tudo picotado. Hunter x Hunter,
Full Metal Alchemist, Super 11, Super Campeões, tudo isso a RedeTV comprou e passou por muito tempo. Foi onde eu conheci boa parte do meu repertório assim, de animes dessa geração, da década de 90, foi por causa da RedeTV. Eu tinha que terminar de assistir o Show da Fé pra poder assistir essas coisas.
Porque exatamente.
O Yu-Gi-Oh! A gente só viu na TV aberta a primeira o Reino dos Duelistas. Depois não passou mais. Eu até achava que não tinha passado. O GX, enfim.
Não, depois de muito tempo ele passou, tanto que eu lembro de ter visto o final, né, do Yu-Gi-Oh! E na época também acho que passava o Zatibel também. O Zatibel é o único que eu nunca terminei de assistir.
Eu acho que o Zatibel
mas eu
nunca
lembro
terminou,
de ter assistido. Mas
ele não foi. Ele foi finalizado, porém a versão dublada não.
Mas o. Porque na Nickelodeon ele passou completinho. Eu passou completinho, mas isso só na TV fechada.
Isso.
Então, pra você ver. Porque tinha essas coisas assim, tinha essas perseguições. Sempre teve.
Bastante.
Mas eu também imagino é porque é aquilo. Ele só implicou lá também, com certeza. Porque não passava na Record, né? Porque Pokémon passava na Record.
Exato.
Rinha de bicho podia, né? O meu jogo de carta podia. Mas enfim.
Mas o Toriyama, ele tem um fascínio por diabinhos, né? Diabretes, demônios, né? Assim, Dragon Quest, o Chrono Trigger também tem bastante, o Dragon Ball tem bastante. Tem de Land, né? Tem o Beelzebub, aí o pai dele é praticamente um Daburá mais fortão. Né? Ele tinha uma parada com isso muito forte nas obras dele.
Ô Bels, fala um pouquinho aí dos seus primeiros contatos aí com Dragon Ball?
Você falou da velhice da gente. Eu era criança que acordava dia de sábado e domingo muito cedo, 6, 7 horas da manhã. Assistia, no domingo principalmente, assistia missa com a minha avó, mas no sábado eu assistia primeiro o programa da Globo de... Ai, meu Deus.
Pequenas Empresas, Grandes Negócios?
Pequenas Empresas, Grandes Negócios e o que vinha antes, o Rural, o Globo Rural.
Globo Rural.
Isso.
Grandes Negócios.
E aí, quando eu terminava de assistir os dois, porque eu sempre fui uma criança muito bem informada.
Anotou ali o preço da roupa do boi que você ia comprar?
Sempre. Eu sabia o que era vassoura de bruxa desde muito cedo.
Pensou como criar uma startup.
É, exatamente. Todo
mundo. Nem existia o termo ainda.
Se acordava mais cedo, ainda tinha Telecurso 2000.
Sim, eu assisti muito, inclusive, tá? Muito
mesmo. Adorava Telecurso 2000.
Adorava. Mas sim. E aí eu mudava de canal pra SBT e primeiro eu assistia Fly. E eu sei, gente, eu sei, Dragon Quest. Mas no meu coração vai ser Fly pra sempre, porque era esse o nome do desenho, porque na minha cabeça era desenho naquela época, do desenho aqui no Brasil, né? E aí eu assistia Fly. E depois o Dragon Ball, o Dragon Ballzinho, né? É, e é muito engraçado que aqui em casa, tirando minha mãe, que nunca consumiu, porque usualmente era horário de trabalho, ou é a hora que eu acordava no fim de semana, ela tava dormindo. A minha irmã também é muito viciada em Dragon Ball. Os meus sobrinhos também, porque o ex-esposo dela também é. No nível que os meus... minha irmã e meu ex-cunhado, eles trabalharam vendendo livros, né? Por muito tempo. E aí, eles compraram uma televisão portátil pra colocar no computador, dentro do carro, né? E aí, eles iam nas escolas, estavam vendendo os livros, e na hora que eles paravam, era exatamente a hora que dava o comercial pra entrar Dragon Ball na TV Globinho. Eles saíam da escola, que usualmente era o horário que as crianças saíam, né? Iam embora, eles iam pro carro, sentavam e assistiam o episódio. Todos os dias de segunda a sexta. Tipo assim, minha irmã, 30 anos nas costas, meu ex-cunhado, mais de 40. Então, é uma coisa bem forte. Sempre foi uma coisa bem forte na minha família. Eu fiz a escadinha, tipo, do SBT, eu fui pra Band Kids especificamente ali toda tarde. E depois eu fui pra Globo, só que aí eu já não conseguia mais ver com tanta frequência, porque eu já tava na escola.
Lembrando aí pra galera um pouco mais nova, aí, ou que não manja, assim, o Dragon Ball a gente não consumiu completo, que é uma loucura. Foi uma loucura pra gente isso aí, né? Porque a gente consumiu Dragon Ball até uma parte ali no SBT, pra quem viu, né? O Dragon Ball no SBT, ele acaba quando ele enfrenta o Tao Pai Pai lá ali perto da torre do Mestre Kairin, perde, e aí depois o Tao Pai Pai acho que matou ele, vai embora, e o Goku começa a subir a torre. No SBT parou ali. Isso ali...
É, a gente não teve acesso ao Piccolo, né? Aquele Goku isso, mais velho. A gente nunca teve acesso
naquela época. Aí o que é muito doido, porque no Brasil, chegou no Cartoon em 99, Dragon Ball Z. Só que quando chega o Dragon Ball Z, assim, eu não sei se tinha... como eu não tinha acesso à revista Herói, essas coisas assim, eu não comprava, não tinha o costume de comprar. Mas eu acho que Herói só focava muito em Cavaleiro Zodíaco. Nessa época ainda, né? Cavaleiro Zodíaco ainda tava muito forte, mas o... Não tinha ali uma informação. Eu via que... Quando eu vi esses personagens pela primeira vez, eu só conheci o Goku. Falei, cara, o Goku tá grande. Quem são esses personagens? Se tu viu ali no SBT e começou o Dragon Ball Z, você só conhecia o Goku, que tá falando ali, o Kuririn, o Mestre Kami e o Yamcha. Só.
A herói...
A Bulma também.
E a Bulma, né? E eles estão mais velhos. Você fala, cara, o que que aconteceu?
Piccolo, você entende o porquê que ele tá ali. Tem a rivalidade, né? Porque existe Piccolo e Piccolo da Maior.
Mas a gente não tinha essa... A gente não teve acesso.
Sim.
Né? Então, foi muito doido, assim, pra mim.
Não tem apresentação. Tá, gente, agora você tá me revelando uma coisa que eu não tinha percebido. Não teve um momento de apresentação. Eu assisti como, então?
Não, ele fala ali o nome dos personagens e tal. Mas assim, ele te apresenta ali o nome dos personagens. Mas, assim, você pega ali mais ou menos no desenho, mas assim, foi um contexto que a gente não teve.
Então, ele tem um corte, justamente isso. O Dragon Ball Goku criança, ele vai até uma parte e ele para, e depois, só depois eles foram dublar e continuar isso. Tanto que o Dragon Ball Goku criança tem o último arco dele, mostra o Goku voltando de uma viagem e ele já está adulto.
Isso.
E aí é quando ele luta com o Piccolo, o Piccolo é o grande vilão ali, né? E ele derrota o Piccolo e ele destrói a parte maligna do Piccolo.
Não,
e aí vai vir.
Isso ainda é criança. É, no, isso é criança ainda. O Piccolo.
Mas ele
Piccolo
não
Daimao.
Luta com o Piccolo. Piccolo não, verdade.
Isso, o Piccolo Daimao.
É o Piccolo Júnior.
O Piccolo Daimao aí ele derrota, aí ele cospe o ovo lá.
Isso.
Né? Então, aí quando ele volta no torneio, ele enfrenta. Ele, adulto, ele já, ali quando aparece o Tenshinhan, aparece a galera.
Isso. Ele enfrenta a Tite, novo, assim, aí a Tite fala: você não lembra da promessa que a gente fez? Isso, que ele tinha prometido casar. E aí
tudo as coisas. Onde eu vi tudo isso?
em algum lugar, porque eles...
Não, passou então, na Globo. Você, Dragon Ball passou viu, na Globo então, depois completo.
Porque passou na Globo depois. Mas quando ele veio, quando a gente recebeu o Z, não tinha o... Porque quando passou na Band o Z, eu acho que passou... Acho que um pouco depois a Globo passou o Dragon Ball, quando tava na Band, porque tava fazendo muito sucesso. Aí a Globo, acho que, se eu não me engano, a Globo comprou o resto. Eu acho que, se estiver errado, eu acho que na Band não passou o Z todo.
Isso. A Globo comprou a saga Majin Buu e o Dragon Ball completo. E nessa mesma época da Band Kids, a editora Abril tava lançando em VHS os filmes, os OVAs do Dragon Ball, direto em VHS, junto com a revista Poster.
Então, a gente viu numa ordem muito louca.
Eu acho que, assim, a galera até 98...
O retcon foi feito na minha cabeça, gente. Porque se vocês não falassem agora, pra mim, eu tinha assistido certinho.
Não, eu acho que, assim, até 97, 98, todo mundo que viu Dragon Ball viu totalmente fora da ordem. E é aquela coisa, tipo o efeito do Corrida Maluca. Você acha que tem 50 mil episódios, na verdade só tem 30. E aí a gente foi assistindo, e aquilo de alguma forma foi se conectando e se preenchendo sozinho.
Tem mas certeza nunca assim. Que isso não passou na Band, gente?
Não.
Dragon,
gente,
não. Dragon Ball não.
Dragon Ball Z, Gohan já existia, sim. Agora Dragon Ball antes do Goku ser pai, não.
É, porque no, aí depois do Dragon Ball Z tem um salto aí de uns 4, 5 anos aí do... É, que a gente já vê ali o Goku pai e tal, então tem um salto aí de uns 5 anos. Por isso que
como
a gente não jogou, a gente não viu o Dragon Ball todo, fica esse buraco pra gente.
Eu acho que a Band passou algum filme, algum OVA, e é por isso que algumas pessoas têm noção de ter visto alguma coisa. Ainda mais um OVA onde o Gohan já existia. Eu tenho quase certeza que eu vi na Band um OVA que tem um filmezinho do Dragon Ball que aparece uns outros Saiyajins vindo de outro lugar, que é tipo um outro Saiyajin que também parece muito Goku, que não é...
E temos uma cinema também, lá, né? O filme do Genemba foi pro cinema, o filme do Bojack teve também, no Cartoon Network passaram alguns filmes também, e tem aquele do Garlic Jr., que também a gente fica super sem contexto, porque ele só existe no anime, e ele surge pela primeira vez num OVA, e no desenho regular do Dragon Ball Z, ele ressurge como vilão, sem contexto nenhum, né? Você fica ali boiando, quem é Garlic Jr., pelo amor de Deus? E ele só aparece no OVA.
Tu vendo, assim, entendendo depois, tu vê que realmente é uma parada totalmente de comédia, é o nome dos personagens, né?
É tudo zoeira.
E tudo com piada. Comida, né? Ele gosta de comida, né? Toriyama realmente gosta.
Comida, sutiã, calça, é só piada. Não leva nada a sério. Dragon Ball não se leva a sério, absolutamente.
Não tem um Marcelo em Dragon Ball.
Não, tem um Seu Jorge, né?
Mas como foi aí depois? Vocês continuaram consumindo? Como é que foi depois aí? Vocês jogaram jogos aí de Dragon Ball? Como é que foi depois aí? Pararam só no anime? Como é que foi?
Posso começar?
Pode.
Então, nessa época, pouco depois do Dragon Ball, ainda próximo ali da Era Manchete, a minha avó, pra quem é aqui de Salvador, minha avó morava na Graça. E era do outro lado da rua, da onde minha avó morava, contexto, fica do lado de um McDonald's, de um posto BR, tinha uma loja de uma família de chineses. Cara, a gente ia todo final de semana que a gente ia pra casa da minha avó, a gente ia nessa loja. E tinha adesivos. Tinha, assim, isso era 1990 e pouco, Dragon Ball Z, nunca tinha nem sonhava em passar Dragon Ball Z aqui ainda. Aí eu tive acesso, ainda tenho esses adesivos colados em um álbum, Gohan Super Saiyajin nível 2, Daburá, Babidi, assim, coisas que eu olhava pra aquilo e não entendia nada. Eu e meu irmão, a gente chamava de personagem de cabelo de banana, porque a gente não sabia o que era Super Saiyajin naquela época ainda, né? Fora que também a gente morou em Curitiba, no Paraná, e tinha muito descendente lá. Então você ia na locadora de videogame, você encontrava jogo de Dragon Ball e o Hakusho original, né, de Super Nintendo. E os emuladores, né? Aí o Diego falou de jogos. Muita gente deve ter jogado o que hoje em dia a gente sabe o nome, que é o Dragon Ball Z Saiyajin Densetsu, alguma coisa assim, que era aquele Dragon Ball RPG, que chama Dragon Ball RPG, que cobria toda a saga, acho que até Freeza, eu acho, pelo menos.
Isso,
e era do Super Nintendo. Que tem até tradução pra português, eu acho. Não sei se estou errado, não sei.
É, eu acho que era fã de tradução, mas
isso.
Eu joguei bastante também. É aquilo, a gente tomou nesses jogos assim, né? Tanto de aqueles de. O, acho que é o Battle 21, acho, do PlayStation.
Nossa, 22. Battle 22, nossa, que jogo ruim.
Não, esse jogo é bom, cara. Você jogava com trio.
esse jogo é muito ruim, cara. Eu gostava muito do GT Final Bout, aquele 3Dzinho lá.
Isso. E tanto que a gente
continua gostando na sua lembrança, não tenta jogar. Eu tentei.
Não, é horrível, não vai jogar de novo, não.
E assim, a gente tomou muito spoiler esse GT, então a gente tomou spoiler do GT e não, tava há anos e anos a gente chegar a Dragon Ball GT por aqui.
Verdade. O que eu mais, assim, que eu tenho lembranças, pô, assim, porque me impressionava graficamente o Dragon Ball Z Hyper Dimension, que tinha uma parada dos personagens irem pro fundo da tela e tal, que, enfim, eu achava incrível na época. E o Super Butoden, que é um jogo de luta do Super Nintendo que a tela dividia, né, os personagens podiam voar, na época aquilo pra mim era revolucionário. Mas aí foi tudo emulador, né, tudo emulador de Super Nintendo. Em japonês mesmo, sem entender nada.
Yeah, não, também. Era, assim, foi uma pena, assim, que não chegou pra gente aqui no Brasil, que se tivesse chegado um... Teve um lá, o Cauê Riz até falou o nome, agora esqueci. Se tivesse chegado aqui nos fliperamas um jogo na pegada The King, 2D e tal, cara, teria sido muito feito muito sucesso nos fliperamas aqui, cara.
Agora, o curioso, Diego, teve um desses jogos de luta do Super Nintendo que eu acho que ele foi lançado oficialmente, eu acho que foi na França. Foi localizado, oficialmente. Mas acho que também foi o único país que teve também, fora do Japão.
Porque, assim, foi uma pena não ter vindo, né? E não ter vindo jogos aqui, até mesmo licenciado mesmo, faltou, isso aí faltou, né, porque...
Faltou mesmo.
Assim, Cavalo Zodíaco não teve jogos também, é uma parada que não entra na minha cabeça, como não... Pô, Tectoy não chegou, tentou fazer algum acordo pra fazer algum jogo, só
teve... E tinha, né? Tinha de Game Boy, tinha um de jogos assim,
Tectoy era Sega. Não, da Sega, ou alguém trazer, assim, quando estourou no Brasil algum jogo, assim.
Eles trouxeram o Yu,
então, assim, faltou trazer algum jogo aí de Dragon Ball em português, e tal, trazido oficialmente pro Brasil, né, que acho que faltou isso aí, mas...
É, hoje em dia a gente já tem até alguns jogos, o Z Kakarot,
Fighters,
é o Fighters, do Xenoverse Fighters... 1 e 2, é eles, são, eles têm uma localização, né, em português, isso aí é muito bom, né, e é o que é legal dessa pegada de jogos, né, que muitos jogos, pelo menos na época do PS2, que foi os que eu peguei mais, né, tinham finais alternativos, isso em diversos jogos, e Dragon Ball foi um que conseguiu muito continuar essas coisas. Então você podia fazer coisas, por exemplo, tem hoje, né? Acho que é já no Z Kakarot, que é o último jogo do Dragon Ball que saiu. Ou é o FighterZ, não lembro qual dos dois.
É o Kakarot mais novo, eu acho, de jogo.
É, tem como você fazer um final alternativo onde o Gohan do futuro vence os androides. Ele não morre pra 18 ou 17. Ele consegue vencer eles. Isso é muito maneiro. E o Gohan sempre foi um personagem que eu sempre gostei pra caraca. O Gohan do futuro, sempre achei ele muito BDS, ele e o Trunks do futuro.
Não, vamos falar aqui, Gohan é um personagem injustiçado pra caramba, né?
Muito. Assim, mais injustiçado do que ele, o Vegeta. Vou ser bem sincero aqui.
Eu acho que é o Gohan, porque principalmente, assim, eu tenho pra mim que é por causa dos editores mesmo, tava ali que o Goku não ia continuar, pressão dos editores.
É, a saga do Majin Buu, acho que tipo, ali pra mim foi o limite do Toriyama, sabe? Tipo, caralho, não aguento mais essa merda. Aí acho que ele fez de sacanagem, tipo, tudo é meio, tipo, o Gohan fica meio bunda mole, o Majin Buu, né, tem aquelas várias facetas de, né, enfim, né, e o melhor episódio de Dragon Ball, que é o Eu Vou Te Comer, versão brasileira Alamo.
Cara, é muito bom. Essa era uma coisa muito boa, né, do Dragon Ball, assim, pra América Latina, isso é incrível, né, os memes que a gente tem, que a morte do Toriyama teve, eu acredito que além, depois do Japão, na América Latina teve um peso gigantesco que o restante do mundo não tem.
Sem assim, dúvida nenhuma. Os cartéis mexicanos que o digam.
Porra, é. Goku morrendo, né? Quem será que vai vencer a batalha final? Aí, spoiler do episódio seguinte. O episódio seguinte é Goku vence a batalha.
Ou então, tipo assim, você tá esperando uma luta absurda, você acha que dessa vez vai ou não vai no episódio seguinte? Termina o episódio. No episódio seguinte, Goku morre. Porra!
Caralho!
Ele já morreu, inferno.
Mas olha só.
Ou então, Goku revive. Véi! Me deixa pelo menos ter emoção.
Era tempos mais simples, a gente não se preocupava com spoilers, a gente nem sabia o que que era spoiler. A gente só queria ver como acontecia.
Eu ficava
lembrando que novela, a gente via as mensagens lá nas revistinhas de como ia ser os episódios, era normal pra gente.
A semana inteira.
Eu ficava puta, não vou mentir pra vocês não.
Tu falou o negócio da novela, tu acredita que minha mãe ainda vê canal do YouTube que dá resumo da novela até hoje?
Ah, minha também.
Acredito.
Eu acredito com certeza, cara. Esse é o Big Brother. Tem um programa do Big Brother específico que passa que é só pra fazer mostrar o resumo do que aconteceu durante, tipo, a semana inteira.
É, então, isso eu tenho pra mim, esse lance do spoiler nos episódios de Dragon Ball, os outros também, é porque ele já parte do pressuposto que você já leu o mangá, você já conhece a história. Então, assim, pra eles, tanto faz, você já conhece a história, então você não tem como você ficar, vou ficar apreensivo do que vai acontecer. A gente ficava porque a gente não tinha a base do mangá, né?
Claro que não, cara, eu dei minha energia, entendeu? Eu enviei todos os meus pensamentos positivos pra aquela desgraça daquela Genkidama. Eu queria saber assistindo, não com o spoiler do próximo episódio, de maneira nenhuma.
Bels, não importa o destino, o importante é a caminhada. A gente só
isso
queria ver quais
é conversa
seriam os
de fã de One Piece. Olha, isso é conversa de fã de One Piece. One Piece é os amigos
que... Você não pode falar isso comigo porque eu não assisto One Piece. Dessa droga eu não tomo.
Não, ainda.
Pode falar isso pra ele, que ele é fã de Lost.
Pronto,
Lost,
ainda.
Eu vi tudo e revi. Mas assim, a gente queria ver como é que era a luta, quais seriam os golpes que o Goku ia usar. Era isso que a gente se importava. Se ele ia morrer ou não, não fazia diferença. Até porque dois episódios depois ele ia ser ressuscitado, então.
Claro que fazia diferença, eu chorava mesmo assim.
É canceriana, Bels. Tá aparecendo.
Pior que não, essa é a melhor parte. Mas, gente, vocês não têm ideia de quantas vezes eu chorei por causa dessa merda desse anime. Eu sabia que ele ia voltar, eu sabia que ele ia voltar, não importa. Entenda uma coisa, se o autor criou um momento pra ser emocionante e pra pessoa chorar, eu não vou desapontar ele. Eu vou chorar. Eu tenho canais lacrimais pra isso. Foi pra isso que eu bebi água, sacou? Pra me hidratar e poder colocar pra fora. Quando acontece um momento emocionante na obra que eu tô consumindo, eu vou lá e choro. Eu choro mesmo.
Tá tudo bem, tá tudo certo, é pra chorar mesmo, é pra gente se emocionar. É pra gente ficar revoltado quando o Goku vai ser ressuscitado pelas esferas do dragão, mas ele fala, não, gente, me deixa morto mesmo, porque assim vocês ficam mais seguros. Aí você fica,
e o problema no coração,
assim?
Gente, do nada.
Mentira, ele ficou pra não cuidar das crianças, é isso.
É o pior pai.
Caraca, ele nem conheceu o filho mais novo, né, cara? Péssimo pai.
Péssimo, ficou 10 anos morto, 8 anos morto lá, e não me revive não, que eu não quero essa responsabilidade pra mim, não. É
recentemente, no mangá do Dragon Ball Super, né, chegamos num ápice onde o Goku vai lutar com Gohan de novo, né, e o Gohan usa técnicas do Piccolo, né, aí ele fala, o Piccolo é realmente o seu mestre, né, e o Gohan responde, sim, foi ele que me criou. É óbvio, né.
Aqueles 10 segundos de eu falei mestre pra não falar, ele é o meu pai.
Ô, filha da puta, tu saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou.
Todos nós sabemos.
Não, todos nós sabemos que o maior pai aí do Dragon, os dois maiores melhores pais de Dragon Ball é o Goku e Vegeta. Piccolo e Vegeta, desculpa.
Pô, com certeza, gente... Vegeta nunca abandonou os dois filhos. Aí, inclusive, tem episódio que o Goku fala, vamos treinar ele, você é maluco, a Bulma está grávida, ela vai ter filho daqui a... E aí o autor, pra poder resumir isso, que ele usa o artifício mágico de alguém que tira o bebê da Bulma na hora. Então, tipo assim, ela teria o bebê daqui a 2 meses, ela tem 3 segundos, o bebê já é saudável ali.
Mas assim, que é bom a gente admitir é que o Vegeta, ele não é só um ótimo pai, ele é um ótimo marido também. Ele é o melhor marido daquela obra inteira, basicamente.
Sim, sim.
O Vegeta eu acho um personagem com a maior evolução dentro da obra de Dragon Ball.
Não, vamos colocar o Kuririn aí também, porque ele cuida da esposa lá e da filha.
Ah, sim. É, o Kuririn é o mais forte.
O problema é que o Kuririn, ele vem de um ponto de... Ele já era uma boa pessoa. O negócio do impacto do Vegeta vai ser sempre esse pra mim. Bom ou ruim, ele é não só o personagem que tem a melhor evolução, mas ele tem uma das melhores remissões de personagem. Porque ele entra na obra um dos piores inimigos que o Goku já teve. Ele entra na obra com sangue no olho e todos nós detestamos ele quando ele é apresentado. Mentira, menos minha irmã. Porque do primeiro momento que ele apareceu, ele olhou pro Goku e chamou ele de inseto. Ela se apaixonou, entendeu? E esse insulto foi usado e continua sendo usado na minha família há anos, né? Seu inseto! É uma coisa comum de se ouvir aqui em casa.
Ela gosta de um bad boy, né?
Especificamente.
Ela gosta de um calvo? Que o Vegeta é calvo, né? Vamos falar mesmo.
Então, e ele ainda é baixinho, o que é pior, mas, né? Não, cada mas um com suas preferências.
Mas ele cresceu depois, ele cresceu depois.
Eu não posso falar nada, porque o meu primeiro crush de anime da vida é o Trunks do futuro.
É injusto.
Eu inclusive, diga-se de passagem, vou ser muito honesta com vocês. Eu vim pra essa gravação porque eu tava no TikTok e apareceu um vídeo de uma menina numa convenção de anime qualquer perguntando pras pessoas quem foi o seu primeiro crush. E aí eu ouvi várias respostas, tipo, de anime novo. E aí eu me lembrei, eu ia comentar e tinha um menino que comentou o Trunks do futuro. Eu falei, poxa, tá acontecendo gravação de Dragon Ball. Eu podia ir lá nem que seja só pra dizer isso.
Só pra dizer Trunks do futuro e embora.
Eu vim, estou aqui. Não, não vou embora também, sacanagem. Mas agora todos vocês já sabem, Trunks do futuro.
Digo mais, cara. A aparição do Trunks é a melhor aparição de personagem de todo o anime. Porque a gente veio da saga do Freeza, que é a melhor saga, na minha opinião, do Z. Todo mundo tomou um pau, teve lá pela primeira vez a formação Super Saiyajin. Derrotamos o Freeza, explodiu o planeta nesse processo, já era, né, Namekusei. E aí eles voltam pra Terra, Freeza volta, rouba o Freeza, e de repente aparece um cara, só corta ele no meio, sem se transformar, sem nada. Tipo assim, é só isso, um golpe de espada, passou a faca, fatiou, e já
macho
era um maluco.
Bonito, corte de cabelo perfeito, espadão, cropped, Ave Maria.
Porra, muito maneiro, cara. Chegou chegando. E aí depois a gente sabe de toda a treta que aconteceu com ele, que ele vê do futuro, que todo mundo morreu, porque foi destruído por uns androides aí. Goku morreu com bactéria no coração, tipo, nem foi de luta, cara. Mó sacanagem.
Foi peso na consciência.
É a única realidade em que Karma. O Goku morreu e não voltou, né? Que a gente tem que pensar que o Goku volta toda hora, mas na realidade do Trunks do futuro, não, né? Morreu e ficou.
Morreu e ficou, exato.
Só... Inclusive, existem quatro Trunks. Existe o Trunks, que a gente vai conhecer na saga Z com Gotenks, né? Existe o Trunks da realidade onde morreu com problema do coração, aí ele volta pra derrotar os androides e ele não... O Cell mata ele, e aí tem um outro Trunks e volta, e ainda tem o Trunks do Super, que é o que resolveu todos os problemas e o Trunks do futuro resolveu todos aqueles problemas e volta, e aí tem uma nova saga de voltar e tudo mais. Então, assim, é um dos personagens complexos demais.
É, porque no Dragon Ball, quando volta no tempo, se criou uma outra linha temporal, né?
É. Assim,
como aprendemos em De Volta pro Futuro.
No De Volta pro Futuro tem a onda de mudança. No Dragon Ball, não. Quando o Trunks voltou lá e entregou o remédio, criou uma outra linha. Tanto que quando ele volta pro futuro dele. Assim, o futuro que a gente... ele criou um desvio. Agora, o que a gente tá vendo, por exemplo, no Super, é o desvio, né? Então, porque senão ele teria voltado e estaria tudo normal, né? Não, então... são duas linhas temporais que a gente tá vendo. Eu só queria ressaltar uma coisa assim no Toriyama. Acho que a coisa da genialidade é que é as coisas que faz ao acaso e dá certo no Dragon Ball. Nas obras do Dragon Ball, né? Porque, por exemplo, o lance do... Eu acho que foi o lance do... Quando na saga Cell mesmo, eles estavam treinando, né, e ele chegou lá com o cabelo louro. No mangá, ele deixou o cabelo pra cima porque ele tava só com preguiça de desenhar, por exemplo. Porque se ele desenhasse lá, acho que de outra forma lá, ele daria mais trabalho. Então ele fez essa parada. Deu certo.
Sim, o Super Saiyajin é justamente pra ele ganhar tempo em fazer os desenhos. Ele não precisa preencher. Ele não precisa ficar preenchendo o cabelo.
Então, assim, é a parada que depois ele... Ah, deu certo aqui, vou criar uma lore em cima. Outra coisa, assim, que não é dele, mas assim, até uma pessoa falou... Ah, muito legal a gente ver o... Porque se tu vê o Vegeta no início, ele tá com a armadura completa, aí depois ele vai tirando, né? Assim, como se ele estivesse se humanizando, né? Cara, não foi isso. Isso só foi preguiça do Toriyama de desenhar. Mas a análise da pessoa, não acho errada, sacou?
Porque o personagem efetivamente se humaniza.
Ele se humaniza. Então você pode ver pelas roupas. Você pode tirar essa analogia pelas roupas, assim. Por mais que não tenha sido intencional do Toriyama, com certeza não foi. Porque ele só, eu tô com preguiça de desenhar armadura. Isso aí, com certeza. Gente, e de novo, não tô diminuindo o trabalho dele não, tá? Não é diminuir, tá?
Muito pelo contrário, é enaltecer, porque é pegar uma limitação e transformar aquilo numa qualidade.
É o que eu tava falando mais cedo, né? Ele era um autor que falava muito abertamente sobre o processo de criação de mangá, né? Do tra- trabalho desgraçado que é você sentar o cu na cadeira e fazer 20 e poucas páginas toda semana, né? Então, é Naruto, por exemplo, ele tinha um óculos, depois vira bandana. Tudo isso é conveniente, né? Pro autor, pra que ele realmente possa criar cenas de ação, enfim, tocar o barco dele, porque é muito trabalhoso, né? Eu tava lendo, eu comecei, infelizmente, né? Nas semanas anterior ele vir a falecer, eu comecei a ler Sandland. Eu ganhei de presente da minha mãe uma edição japonesa do Sandland. E aí, na orelha do mangá, tem um comentário do Toriyama, né? Todo mangá japonês tem. E aí ele tava falando uma coisa muito engraçada, que, tipo assim, esse mangá, eu queria... O mote era, eu queria escrever um mangá que tivesse um tiozinho, um coroa e um tanque maneiro. Só que quando eu comecei a fazer, eu percebi que o tanque começou a dar muito trabalho. E eu acho que eu me arrependi de começar esse negócio. Mas eu espero que você goste. E assim, ele é sempre assim. Isso é uma outra coisa que eu amo no Toriyama. A identidade dele em tudo que ele faz. Inclusive nessas coisas mecânicas, né? Ele era muito apaixonado. Ele tinha uma moto dentro do estúdio dele, né? Inclusive, eu vi uma matéria que saiu no jornal japonês, pelo Facebook, alguém compartilhou, não sei quem foi, que ele chegou a desenhar modelos de moto. E um cara, que é um colecionador lá no Japão, ele tem todos os modelos que o Toriyama desenhou. São motos, tá? Funcionais, reais, que você pode montar e usar, né? E todas elas autografadas. Assim, a coleção do cara é incrível. E assim, é muito louco. É você imaginar a moto da Bulma da Corporação Cápsula andando na rua, sabe? É um negócio muito engraçado, muito, muito diferente. As casinhas, né? As cápsulas da Corporação Cápsula, a nave do Trunks, a jaqueta do Trunks, né? É tudo muito marcante. A bandeira da Red Ribbon, né? Eu vejo muita gente que compra essas roupas pra usar no dia a dia. E evento de anime, essas coisas, vende bastante, né?
A estética de moda que o Akira usa, que ele cria em todas as obras dele, é incrível. Seja da coisa mais simples, aquela homenagem, um kimono, aquele kimono de luta japonesa, aquele, assim, chinês, bem tranquilinho, que prende do lado, ou a roupa mais cyberpunk possível, nos androides, a jaqueta do Trunks, uma katana, uma espada nas costas, aquela bota que prende da Corporação Cápsula, que é sinistra. Eu mesmo, por muitos anos, quando eu desenhava mais adolescente, criança, eu sempre fazia os personagens com bota estilo Dragon Ball. Aquela ponta dos dedos bem pontiaguda, sobe até a canela e aqueles dois lastros de velcro de alguma coisa do lado.
A roupa do Goku, né, cara? Eu dei pro João Pedro uma sacola, uma eco bag, né, que tem aquele símbolo da tartaruga, do Kame, da roupa do Goku. Você bate o olho, aquilo é tipo McDonald's. Você bate, pô, o Dragon Ball, não tem como. Você nem sabe, mesmo que você não saiba ler, mas você vê aquela roupa laranja, não tem como. As esferas do dragão, né, cara? Semente dos deuses.
É negócio de saber que a Albora transcendeu tanto que mesmo quem não acompanha e nunca assistiu, consegue reconhecer elementos muito facilmente, né? Pra você saber o quão marcante a obra é.
Isso. Tá ali, tá no nível, sei lá, cara, do símbolo do Batman, do S do Superman, essas coisas assim.
Facilmente. Na América Latina, então, facilmente.
Todo mundo jogar ali, todo mundo vai saber o que que é. Assim, até minha mãe vai saber. Minha mãe vai falar que é um Naruto. Ou qualquer coisa assim. ou quando minha mãe falava quando eu tava vendo alguma coisa japonesa, ou Jasper. Qualquer coisa japonesa que eu via era Jasper pra minha mãe. tinha essas paradas. Assim.
Essa época aí foi real mesmo.
Mas outra coisa, a gente falou um pouquinho aí, também tem que citar aqui um pouquinho mais assim, dos videogames, né? Cara, ele fez aí o... Né, parte aí do Dragon Quest aí, o Pedro aí é um grande fã aí do Dragon Quest, né?
Fala, o Diego vai ter que me mutar aí, porque se eu começar a falar, eu só vou parar amanhã. Mentira, brincando.
Fala aí, 140 caracteres.
Eita, nós, peraí então. Então, o Toriyama, no mundo dos games, acho que o primeiro grande trabalho dele foi com o Dragon Quest, né? Tipo, ele meio que foi convidado, né? Porque a ideia do jogo em si existiu antes dele entrar, e aí foi um contato que levou a outro. O cara que é o diretor, né, o criador criativo do Dragon Quest até hoje, e é o único vivo, né, do trio principal que deu origem ao jogo, ele era editor, ele trabalhava, escrevia artigos sobre games na Shonen Jump. E aí, através do contato de um editor, que é o Torishima, que é o cara que deu origem ao Freeza, né, que o Toriyama amava e odiava e criou o Freeza em cima dele, chamou, ou falou: ô, Toriyama, tu não quer, tipo, assim, né? Nunca desenhar um negócio aqui? É um jogo de RPG, né? É uma novidade aqui no Japão, acho que você vai se interessar. Aí o Toriyama topou porque ele achou que ia ser, ah, é um jogo só, por que não, né? Mal sabia o Toriyama que depois de 35 anos depois ele estaria desenhando a mesma merda até hoje. Até morrer, no caso, né? E aí ele acabou topando. E uma coisa que é engraçada que ele fala sobre o processo de criar personagens pro Dragon Quest e os monstros também, é que diferente do Dragon Ball, que era um mangá semanal, o Dragon Quest era só ilustração, então ele podia fazer mais detalhado, com mais riqueza de detalhes, porque realmente é um design só, né? Ele não ia ter que animar aquilo, né? E aí, você pega, por exemplo, o Slime, né? Que é a criaturinha marca registrada do Dragon Quest. É, tem um design original, né? Na cabeça do criador, que ele fez um Slime, que parecia um monstro genérico de RPG, Dungeons & Dragons. E você vê o que o Toriyama conseguiu fazer, né? Porque o Slime virou um produto, assim, comercial do Japão, que assim, até bolinho de arroz a galera faz em formato de slime pra vender no Japão. Uhum. E aí Dragon Quest virou uma franquia, né? O que era pra ser só um jogo, virou uma franquia, o Toriyama ficou preso a essa saga, junto com outros criadores, com outras pessoas. Mas uma coisa que é importante frisar é, o Toriyama não é tudo de Dragon Quest que foi o Toriyama que fez, necessariamente. Tem outros artistas que acabam não levando tanto crédito, né? Como Nakatsuru Katsuyoshi, que é um cara que era da Toei Animation, um animador da Toei Animation, que trabalhou em Dragon Ball, que é o cara que fazia os designs personagens do Dragon Ball Z, por exemplo. Então, muitas vezes, coisas que a gente vê achando que é o Toriyama, são outras pessoas. Tem a Yumiko Murakami também, que é outra artista, que emulavam o traço do Toriyama. E lembrando também que o Toriyama tem o Bird Studio, que é um estúdio que trabalha pra ele. Então, é tipo o Maurício de Souza. Ele é o cara que meio que dava uma supervisão, mas tinha outras pessoas também trabalhando com o desenho dele. Aí teve Chrono Trigger, que é... Né, eu não joguei, mas aí o João Pedro é o cara que tem muita propriedade pra falar. O Blue Dragon também, que foi outro RPG que ele trabalhou. Tem o Tobal, que é um jogo de luta pra PlayStation, que é mó estranho, nunca joguei, mas me dizem que é ruim.
Só deixar aí, sobre o Blue Dragon. Blue Dragon, inclusive, eu acho uma obra, como um todo, aí meio subestimada, tá?
Gosto bastante também.
É tranquilamente o melhor RPG do 360, tá?
Muito legal, muito bom.
Eu achava o anime legal também. Assim, eu fiquei triste, acho que só teve uma temporada.
Eu tinha problemas com o anime.
Teve duas. Uma nunca chegou no Brasil dublada, então por isso que a gente não conhece. Apesar do Blue Dragon, muita gente não conhecia, apesar dele ter chegado dublado, acho que ele passou no SBT.
Cara, a dublagem de Miami, cara, era horrível, um negócio assim, tenebroso. E tinha uma parada no desenho que era muito ruim, cara, que tinha o Maru, que era um personagemzinho que ele é um, eu não sei explicar, ele parece uma criaturinha fofinha, ele é amarelinho. No jogo...
Um bicho, um gato, né, um gato meio humanizado.
Isso, boa. Ele era um personagem de boa. A direção do anime transformou ele num pervertido. E ainda tinha uma outra menina que era só do anime também, que era menor de idade, que era explorada sexualmente o tempo inteiro, gratuitamente. E não era do Toriyama isso aí, né? Foi... Enfiaram no desenho. Mas no jogo não tinha nada disso.
É, o Chrono Trigger, só pra gente passar rápido, né? Ele é, assim, o... Acho que, na minha opinião, é um dos melhores jogos de RPG já feito, né?
Yeah,
e ele realmente foi... Ele foi feito pra perdurar todos esses anos, né? Ele foi feito pela famosa Dream Team da Nintendo, né? E foi pelo Hirobuno Sakaguchi, que é o produtor do Final Fantasy. O Yuji Horii, que é o diretor da série de jogos de Dragon Quest. O Akira fazendo o character design. E o Nobuo Uematsu, que é quem faz as trilhas sonoras do Final Fantasy. Então, assim, as três maiores pessoas, genialidades da época, né? Combinadas pra criar um grande produto, né? E o Chrono Trigger é uma daqueles que eu falei também, de coisas de finais alternativos. É um jogo que por si só tem N finais. E tem um final que é muito difícil de conseguir, que é onde você derrota o primeiro boss na primeira vez, né? De primeira, ou você tem que batalhar muito pra evoluir pra fazer isso, ou você usa cheat pra ficar imortal e derrotar. E aí você tem acesso a todos os criadores e programadores do jogo. Você pula pelo jogo e cada personagem é um deles. E aí tem uma sala onde você acha esses três, né? E você acha o Akira. Ele até fala assim, tipo, fala o nome das crianças, né? Fiz uma coisa legal, né? Acho que vocês vão gostar. Que ele fez jogo justamente por causa dos filhos, né?
Ele faz uma homenagem ao filho dele aí no jogo.
E acho que é um dos designs mais inventivos que ele já fez, assim, sabe? Tipo, até pra se tratando de... Comparando com Dragon Quest, os personagens... Porque as pessoas... Ah, todo mundo parece Goku e tal. Pra mim isso não é um problema. Pelo contrário, eu acho maravilhoso. Porque tem essa identidade própria. E eu acho que é muito diferente até de outras coisas que ele já tinha feito antes. E só uma coisa pra dar peso ao que o João Pedro falou. No Japão, em 2019, se não me engano... Chrono Trigger foi eleito, né, dentro da era Heisei, né, que foi de 89 até 2018, considerado, né, uma pesquisa que foi feita pelo Japão, no Japão inteiro, pela revista Famitsu, eleito em primeiro lugar de 100, dos 100 melhores jogos. Ele ficou em primeiro lugar com o melhor jogo da era Heisei lá no Japão. Assim, é um jogo muito querido, e não só no Japão, né, fora do Japão também.
Ô Gabriel, tu tá jogando aí? Tu já tinha jogado ou tá jogando pela primeira vez? Que mostrado umas
fotos? Eu já zerei ele com, em todos os finais possíveis que o jogo tem, eu já fiz.
Ah, olha aí.
Tudo no, em emulador, né? No computador. Na época, Windows XP. Olha como a gente tá velho, né?
Cara, vocês são muito
e
velho,
aí, com os recentes acontecimentos, né? Eu baixei o emulador pro celular, pro Android. E tem a ROM ali do Chrono Trigger. Cara, que jogo bom. É muito bom. É muito gostosinho.
Porque o Diego falou no grupo, não sei se foi Diego ou se foi Pedro, que realmente jogar a versão do DE é realmente melhor, porque assim, o jogo é tão importante e ele perdura por tanto tempo que ele passou por várias coisas. Ele é feito pra Super Nintendo, mas ele teve um port pra PlayStation, onde ele acrescenta cenas de animadas, vamos botar assim, cenas de anime, umas apresentações. Depois ele sai pra computador, ele vai sair pra DS, ele sai pra, tem na Steam, tem no PlayStation 3, no PlayStation 4, você pode jogar no iOS, no Android, Android, né? E a VC, ele acrescenta 3 ou 4 fases novas de acontecimentos que você faz durante o jogo, que você pode jogar, que meio que somem durante a história e eles aparecem de novo. Então, assim, é um jogo muito foda. É o meu jogo favorito de RPG.
É, eu acho que a vantagem do Chrono Trigger, assim, nesse ponto é uma vantagem, em outros casos seria algo um pouco negativo. Ele é um jogo muito curto em comparação aos seus jogos da época. Você pegar ele leva acho que é 15, 16 horas pra fechar. Se você for souber o que tá fazendo ali, isso pra um jogo de RPG é muito curto. O Final Fantasy tinha o dobro, pelo menos, na época. E uma coisa assim que, até pelo fato de ter múltiplos finais e tal, e o jogo ser, eu acho que ele é mais gostoso de jogar, assim, não que os outros não sejam assim, em relação aos outros da época, torna ele mais agradável. Acho que até pra quem não curte muito RPG, o grind dele é muito menos pesado do que em outros jogos.
Ele é um bom pedido pra introduzir pessoas no gênero, né? E o Super Mario RPG, ambos da Squaresoft, são jogos muito bons pra introduzir gente nova no
gênero. Porque você não precisa ficar upando tanto no jogo, assim, né? E outra, assim, que eu sempre... Eu nunca gostei muito de batalha aleatória. Às vezes eu só queria andar de um ponto pro outro e ter que ficar enfrentando um monte de batalha, assim, sempre me incomodou um pouco. No Chrono, não, né? Se você quiser, você consegue escapar de um monte de coisa. E assim, você não precisa ter aquele nível tão alto, assim. Só isso se você quiser, se você curtir, assim. Eu já fiz isso uma vez, mas assim, tu debulha o jogo fácil até. Mas assim, precisa ter um nível tão alto pra fechar, pra matar o último chefe. Se você tiver uma boa quantidade de itens, isso no jogo você consegue fácil, assim, dinheiro não é tão problemático de você conseguir e fechar, até por ter vários finais, assim, também ele tem o modo lá de jogo, o New Game Plus, né, você continua no mesmo nível, pega, então até mesmo pra você fazer os múltiplos finais fica menos, é mais fácil, então é mais gostoso de pegar e ficar rejogando e tal, né, do que talvez outros RPGs, assim, dos seus pares da época, né? então eu gosto muito do Chrono Trigger, cara, é um dos meus RPGs favoritos, e fica a dica aí, né, joga a versão do DS, eu acho que a versão da Steam, se eu não tô enganado, ela é a versão, ela é o porte do celular.
Isso.
E o porte do celular.
Eu soube que ela passou por várias melhorias, a versão do Steam. Hoje em dia dizem que ela é jogável, assim, bacana. E tem porque também a comunidade consegue mexer mais, né?
É, então se eu indicar uma versão, vai na versão do DS, que ela, ou no console, ou pro emulador, por aí. Assim, vai nela, se você tiver um 3DS aí, não sei se Switch tem acesso a jogos de DS, mas ela vale a pena jogar, ela é, pra mim, a versão definitiva. E pra mim também, não ter um anime de Chrono Trigger é um crime. Assim, pra mim, eu nunca entendi. Eu sei que tem um OVA, fui até pesquisar aqui.
Tem um OVA de dois vilões do jogo. Dois vilões, são dois antagonistas, né? E conta uma historinha bem, bem aleatória, assim, dentro do mundo de Chrono Trigger. É muito bom. Chrono Trigger tem duas. Assim, ele é uma trilogia, vamos dizer assim. Você tem três jogos que meio que antecede, aí Chrono Trigger. E o outro que é o Chrono Cross. Eu particularmente não gosto do Chrono Cross.
Eu também não gosto, não. Mas fica aí o nome, é de Kyu Ouken no Mamonja. Mas tem legendado no português aí, se você procurar no YouTube. Se botar Chrono Trigger anime, você vai achar legendado no YouTube. Mas assim, não ter um anime de Chrono Trigger é um negócio que, assim, eu nunca entendi porque que nunca fiz.
O jogo, inclusive, também tem tradução de fã disponível, né? Pra quem for procurar, você acha em português. Porque, infelizmente, toda a produção do Akira Toriyama em jogos, né? Que não seja adaptação de Dragon Ball, Dragon Quest, por exemplo, não existe versão legendada em português, dublada, localizada. Não existe, infelizmente, até hoje. É um problema bem, bem, bem considerável. Assim, Dragon Quest é pouco celebrado fora do Japão, né? E aí a gente tem pouco acesso às coisas, né? Mesmo os jogos, né? Físicos originais é difícil de achar. E quando acha, é muito caro.
Os últimos saíram.
Saíram.
Não sei em português, mas saiu em inglês.
Né? Não, português não. Não temos localização.
Mas chegou em inglês, né?
Isso.
É, fica aí. Esse é um problema, assim, com essas coisas, assim, né? Esse, Yakuza também, né? Mas aí é outra obra, mas também só chegou em português aqui os últimos, né? Mas, enfim. É, Persona também é outra coisa também que agora tá chegando em português, mas... Um dia, quem sabe, né? E outra coisa aí, agora, né? Eu não sei se vocês viram o anúncio do Daima, né?
Ah, sim, em outubro, né?
Vai sair em outubro, sim. Né? Ele vai ter um outro peso, né?
Com certeza, cara. Eu sinto o espírito do GT, um pouco do Dragon, como a Belz bem falou, Dragon Ballzinho, né? Como a gente chamava antigamente.
Dragon Ballzinho.
Eu acho sensacional. Até isso, né? A gente se apropriou muito no Brasil, né? A gente chama do jeito da gente que a gente chama. E aí, tipo, uma coisa que eu acho bacana é do Dragon Ball, o Daima, que também tem o Super, né, com o Toyotaro e tudo, né, que dá uma continuidade à obra.
Eu não sabia da estreia, inclusive é bem triste como eu fiquei sabendo, várias pessoas se posicionaram, né, mandaram mensagens, comentaram os sentimentos delas sobre o falecimento do Akira, e a dubladora do Goku, ela... Na mensagem que ela escreveu, ela fala: agora nós estávamos indo para uma outra parte da nossa história. A gente ia para mais uma parte, né, da nossa caminhada com a obra. Eu estava cheia de expectativa e esperança por mais momentos felizes. E aí, assim, chute no meu ovo que eu não tenho, né? Foi como eu basicamente fiquei sabendo que tinha coisa nova de Dragon Ball saindo e que não era, tipo, ligada necessariamente ao Super, né? Que é o que tá mais recente que eu não tô acompanhando. Foi um momento meio... E saber que é a mesma, né? A mesma dubladora desde o começo.
É assim, eu queria... Apesar dos pesares, eu gosto do Super. Ele tem seus problemas, assim, né? Principalmente em questão de escala de poder, algumas coisas de roteiro mesmo, assim, né? Principalmente o Goku, assim, eu acho que o lance do Goku não amadurecer me incomoda. Pô, o Goku já tem quase 40 anos e ainda tá com essa coisa de muito inocente. Acho que isso aí ele poderia ter mudado. Assim, tudo que acontece ali fica muito, pô, fica muito idiota, assim, os acontecimentos. Assim, até pro nível de humor Dragon Ball. Não, pro Goku, com um cara de quase 40 anos, fica esquisito. Pelo menos eu não curti isso. Mas, assim, tirando isso, as lutas, assim, eu gosto, assim. Mesmo as falhas de roteiro ali com o Goku Black e tal, tudo eu passo por cima, eu quero ver boneco cair na porrada, e me divertiu, assim. Tanto que eu fiquei empolgado. Quando lançou, eu falei, não vou ver isso não, vou esperar sair dublado. Aí eu esperei, acho que foi... Quando veio o Super, acho que levou mais um ano pra sair dublado. Aí vou esperar. Aí saiu alguns episódios e comecei a ver dublado. Aí me divertiu, tanto que teve... tanto que enfiaram dois filmes lá, né, acho que é o Retorno do Frieza e o Batalha dos Deuses, né? Que só prova o meu ponto que filme de anime é inútil, né? Que
é da pano pra manga, né? Eles não sabem o que fazer. Vamos fazer um teste. Então, pelo menos assim, vamos fazer esse grande episódio aqui de uma hora e meia, no máximo, né? E se a galera curtir, a gente vai destrinchando, né? A gente faz 50 episódios de 20 minutos aqui.
Tanto é que o Super, ele adapta esses dois filmes depois, né?
Acho que é só o do Broly que ele não adapta.
Pedacinho. Acho que é os 50 episódios aí, a primeira saga aí é esses dois filmes, praticamente. Vai ser quase uns 50 episódios por aí.
Último, o Super Hero, que é focado totalmente no Gohan, ele adaptou também no mangá agora.
Mas aí eu fico assim, pra mim, só prova o meu ponto, mas aí eu fico chateado, eu fico, deve ser triste pra quem viu o filme, porque, pô, quer ver uma coisa diferente, sacou? Eu imagino, assim, a pessoa deve ficar frustrada, porque, pô, cara, eu já vi isso, tá ligado? Pô, tu tá me passando a mesma coisa de novo, né? Tanto, isso acontece direto, né? Aconteceu isso, acho que aconteceu isso também no Kimetsu, né? Acho que o filme
do Kimetsu foi triste, esse último filme que saiu, né? A galera foi, eu não fui no cinema, falei, pô, não vou gastar dinheiro com isso não, sinceramente. Aí uns amigos meus foram de cosplay pra ver, foi um eventinho, isso aí é maneiro. Falaram, eu perguntei, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, pegaram assim, aconteceu no último episódio isso, passa metade do filme isso, e depois só um pedacinho, tipo, ah, o que vai acontecer? Então é tipo, no último episódio, aí tudo isso, e no próximo episódio, que é a próxima temporada, tipo, 15 segundos, contando o que vai acontecer, mais nada.
É a indústria do hype, né, cara? É aproveitar a chance pra que aquele dinheiro faça. Eu imagino que agora, com a morte do Toriyama, a gente vai ter muita coisa, assim, né? Talvez é meio que só surfando na onda, né? Falou do Super, eu comecei tipo, pra mim, ele marcou muito minha vida, porque foi um dos primeiros desenhos que eu assisti total em japonês. Tava precisando super me emergir no idioma, porque eu tava morando lá, e aí eu assisti ele todo legendado em japonês, com a dublagem original, né? Com as vozes originais. Inclusive, eu hoje prefiro o original do que a nossa dublagem. Apesar de admirar muito o trabalho da nossa dublagem, isso é uma coisa que um colega que é tradutor, inclusive de mangá, tinha comentou num artigo dele, falando do Goku, né, do mangá, o Goku, né, japonês, e aí a Bels falou da moça que dubla, né, ela, dizem que ela que é incrível ela dublando, porque ela fazia no mesmo estúdio, no mesmo microfone, o Goten, ela faz o Goten, ela faz o Goku e faz o Gohan, né, os três, até hoje. E o Goku, ele é um caipira, e no original japonês, isso fica muito evidente, e isso meio que se perdeu na dublagem brasileira, claro que por uma série de consequências, o negócio veio dos Estados Unidos, ou veio em espanhol, e aí dubla por cima, aquela coisa toda, mas é outro Goku, sabe? É outro Goku, é outro sentimento. O Diego falou, né, dessa coisa do, ah, o Goku é inocente e tal, e no original japonês ele tem essa inocência, mas também é engraçado porque ele tem um, ah, sei lá, tipo, imagina o Goku falando igual o Chico Bento, é esse exato sentimento de você escutar o Goku falando japonês.
Ele é o Jeca Tatu do Japão.
Isso, exatamente, muito obrigado. E o Toriyama gosta de personagens assim, porque o Toriyama é caipira, ele era um caipirão mesmo, ele é um cara tímido, caipira do Japão, né? Então os personagens dele, no Dragon Quest também a gente tem muitos personagens que tem essa vibe de falar igual um caipira, né, na obra, e o humor também, né, enfim. Eu acho muito diferente essa experiência. Agora, e chorei pra caralho com a luta do Jiren, achei porra de fuder aquela luta.
Eu achei muito boa.
Assim, a música, agora, então, do Akira Kushida, é maravilhosa.
Agora que você falou isso, deveriam fazer uma dublagem do Goku com sotaque mineiro.
Só uma coisa que a gente comentou sobre a Masako, e a gente não comentou o nome dela, e eu fui, obviamente, pesquisar,
porque
sou péssima com nomes, né? Masako Nozawa, ela tem 87 anos, gente. 87.
Isso. Ela ficou bem sentida com isso também, né? Porque, cara, gente, isso é uma coisa...
87 anos.
Toriyama, 68 anos, né? Tipo, 68, 68? Achava ele novo ainda, sabe? Uhum. E pior que a gente nunca vai saber real, né? Por que a morte real, assim, o que é que aconteceu de fato.
Falaram que foi um hematoma, né? Hematoma subdural, isso, né? Que é uma coisa acho que é no cérebro e tal, né? Mas, né? Tanto que só foi divulgado, né, dias depois, né? Dia 8,
dia,
né,
depois, é. Uhum.
É, porque isso acontece, né? Normalmente, né? Porque acho que é pra dar um enterro discreto, só pra família e tal. Acho que isso é comum. Os únicos dos recentes aí, acho que o único que a gente soube porque foi um acidente, foi do criador do Yu-Gi-Oh, né?
No caso dele, sim, foi uma parada meio diferente mesmo.
Justamente pela privacidade, por isso que muito mangaka nunca revela o nome, sempre sai com máscara, né? Falou aí da dubladora dele também, a Mayumi Tanaka que é a dubladora do Luffy, Kuririn. Ela também é a dubladora do Kuririn, né? A diferença de idade delas é pouca, ela tem 70 anos, né? Tá aí, então, tipo assim, a preocupação que muita gente tem, tipo, caramba, a Mayumi tá aí daqui a pouco, né? Não está mais, porque já tem uma idade muito avançada, e com ela também, com o Goku, é a mesma coisa. São anos e anos.
A voz original da Bulma mesmo a gente perdeu, né? O filme do Broly, a gente já não tem mais ela, né? Já é outra pessoa. Já é uma outra pessoa que assume ali.
Falando em dublagem, a gente aqui, né? Uma pessoa aqui, brasileira, que sofreu muito com essa notícia foi o próprio Wendell Bezerra, né? Ele, na madrugada mesmo, gravou um vídeo e postou, se eu não me engano, comentando quando ele soube a notícia. E, tipo assim, né? Não vou... Ah, basicamente, ele deve... A carreira dele é esse personagem, né?
Esse o Bob Esponja, né?
Sim, mas assim, o Goku é o principal da carreira, da experiência de vida dele, de tudo. Ele teve um dado estúdio, as pessoas que ele conheceu, a dubladora da Bulma, o dublador do Vegeta, né? Então, assim, tudo isso é um... Assim, acho que é o brasileiro que mais prestou agradecimento ao Akira, é ele.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aqui. Fica aqui a nossa singela homenagem aqui ao mestre Akira Toriyama. Onde quer que o senhor esteja, espero que esteja num bom lugar. E deixar aqui para meus amigos aqui... perguntar o que o Dragon Ball ou as obras do Toriyama, assim como um todo, representaram aí na vida de vocês, e deixar aí seus jabás aí. Vai lá, Belch.
Então, gente, é engraçado, porque quando eu era muito nova, eu assisti, como eu comentei, né, eu assistia muito, muito desenho, porque na minha cabeça era desenho, e aí... Eu parei de ver, né, por muito tempo, mas Dragon Ball sempre foi uma constante. Não foi o primeiro que eu vi, porque tecnicamente, concomitantemente, eu vi Fly, e eu gostava muito, mas com certeza foi a minha porta de entrada pro mundo dos animes, né, pro mundo da apreciação da animação japonesa. Me apresentou personagens que eu gostava muito, me fez... uma fã do gênero. Foram anos e anos e acompanhando. Era uma coisa que eu sempre quis fazer em casa, tipo, sentar e assistir com os meus familiares, né? Eu assisti muito Dragon Ball com a minha irmã. Assisti muito Dragon Ball com os meus sobrinhos depois, já quando eles estavam crescendo. Inclusive, eu já comentei em programas passados o susto que eu tomei da primeira vez que eu fui tentar assistir o Dragon Ballzinho com os meus sobrinhos. E eu peguei, né, a versão já na internet. Eu peguei as versões sem corte e sem a censura que o SBT fazia. E quando a primeira coisa muito assustadora aconteceu, eu tirei desesperadamente o... Rony, falei, não, a gente vai ver isso agora, né? A gente vai ver outra coisa, a gente vê isso depois, outro dia. Vou esquecer mais um pouco e a gente vê. E os meus sobrinhos são fãs demais até hoje, minha irmã é fã demais até hoje. Inclusive, eu tô com um boneco do Vegeta no carrinho do Ali pra dar pra ela de presente, diga-se de passagem. Justamente pelo falecimento do Akira, eu sei que bateu pesado nela. Então, sei lá, não vou dizer que eu devo necessariamente a Dragon Ball a minha apreciação aos animes no conjunto da obra, mas sem dúvida nenhuma foi a minha porta de entrada, né? Foi o meu gateway. Apesar de não ter sido a primeira obra, foi a que me fidelizou, né? Mesmo quando o Dragon Ball passava na Band, porque eu não sei se vocês recordam disso, na Band passava como episódios soltos, aleatórios, primeiro, antes de entrar no Band Kids. Mesmo naquela época, eu assistia... né, identificava em qualquer horário que estivesse passando e assistia. E eu sei, basicamente, de todas as sagas, todas as aberturas e encerramentos de cor. E eu tenho 35 anos nas costas. E uma coisa que eu assistia quando eu era 96, que foi quando estreou aqui, eu tinha 7 anos. Se isso não é impacto, eu não sei dizer pra você o que é. Eu gosto muito da obra. Tenho críticas, vou deixar bem claro. Tenho críticas, e quem não tem? Mas... tal qual o Akira foi o sensei de inúmeros outros mangakás que eu aprecio, um professor pra mim. Porque várias das tropes, várias das características, várias das linhas que ele levou à obra dele foram a porta de entrada, foram literalmente o fine print, sabe? O que esses outros autores emularam pra trazer obras que eu amo tanto. Sem ele, talvez nós não teríamos animes como nós temos hoje. É tipo, é muito doido pensar. Se você pensa no Luffy, se você pensa no Naruto, se você pensa no próprio menininho de Demon Slayer, o Tanjiro, ele possui características do Goku. Todos esses anos, esses grandes mangakas e essas grandes mangakas ainda estão tentando emular um novo Son Goku. O cara era gigantesco, não tem como negar.
Ai, cara, é muito triste, né? É muita tristeza. É até difícil de falar, assim. E é como se fosse um símbolo de uma época muito marcante da nossa vida, né? Tá indo embora, assim. E esse cara foi responsável por isso. Ele foi responsável por tantas memórias felizes, tantos momentos únicos que a gente teve na infância por conta das obras deles, assim. A gente falou várias vezes aqui o impacto que Dragon Ball teve na América Latina, mas é, assim, um impacto ao ponto dos chefes de Estado desses países terem feito nota de falecimento, né? Acho que nenhum chegou a decretar luta oficial no país, mas foi altamente impactante. É muito significativo pra todo mundo.
João, pra ter noção, o ministro de Relações Exteriores da China fez uma declaração lamentando a morte do Akira.
Também, cara. Ele era muito gigante, assim. Quantas crianças, assim, né, não viveram Dragon Ball no seu dia a dia, de brincar com os coleguinhas de lutinha, de tentar se transformar em Super Saiyajin, de ficar acumulando ki, de ter levantado as mãos pra doar sua energia pro Goku fazer a Jeikidama enquanto a gente assistiu o episódio. Até hoje, quando eu revejo, as minhas mãos. E logo depois da morte do Akira, ficou pública no Twitter, teve muita coisa sendo compartilhada e eu vi o comercial em japonês do jogo Dragon Kakaroto. Nossa, eu nunca tinha visto esse comercial,
esse
cara.
Esse comercial é emocionante demais, cara.
É demais, cara. Assim, eu chorei quando eu vi o comercial. E depois eu fui mostrar de novo pra Karen, eu chorei de novo. E só de estar falando agora, já tá vindo assim à vontade, que era aquilo, cara, a nossa infância sendo ressuscitada. Não que a nossa infância morreu junto com o Akira Toriyama, não é isso? Mas é relembrar todo esse momento bom, assim, todo dia, tudo de legal que a gente passou, transformou, e muitos memes que a gente usa em dia, né? As frases que a gente usa no nosso vocabulário, algumas vindo da dublagem, né? Tudo vindo da obra original, como Miserável é o Gênio. É a mais legal de... Mas, assim, era incrível como o Dragon Ball, até nos momentos tensos, tinha piada, assim. Porque a parada não era pra se levar a sério, pra ser entretenimento, pra ser divertido. E é isso, gente, assim, acho que eu fico muito emocionado de verdade, assim. Eu tenho um carinho muito grande por Dragon Ball. Eu não sou o fã que assistiu várias coisas, assim. Eu vi Dragon Ball e Dragon Ball Z, vi alguma coisa do GT. O Super eu tô pra começar, mas eu ainda não vi. E joguei jogos, assim. Joguei aqueles Budokai no PlayStation 2. Joguei mais alguma coisa, Pedro? Final Bout no PS1. Pô, era muito legal. Era muito divertido, assim. A gente... E uma coisa, assim, a gente acabou não comentando, né? É muito legal como Akira Toriyama, assim, pegou o Goku, que era baseado numa lenda chinesa, e virou Dragon Ball Z, de repente, toma ele, é alienígena, tá bom? Agora tem essa parada aí de Saiyajins, toma esses caras invadindo o planeta e dá um 360 na história, cara. E é muito maneiro isso. Sim. Tipo, aquela coisa vai criando enquanto a parada vai acontecendo. E de uma maneira muito leve, assim. É isso.
Então eu vou deixar o Jabá primeiro. Se vocês quiserem procurar alguma coisa, vocês podem me achar aqui pelo Elementar mesmo. Vocês podem me achar no feed antigo do Maratona de Sofá. E o podcast não está mais ativo, mas você consegue achar os episódios. Nos episódios do Rio Poneglyph, que é um podcast que é sobre resenha de One Piece, né? A gente faz uma análise de cada mangá. Atualmente nós estamos em ato, mas tem aí sim uns episódios se vocês quiserem ouvir, né? E atualmente, tanto eu quanto Belz e Diego começamos um projeto novo, que é o Litera Loucura, que é um podcast totalmente voltado a esse mundo da literatura. Então, pra gente falar essas aflições, essas coisas que só, assim, os leitores aficionados passam, esperam um livro, fanfic, todas essas coisas, né? Eu recentemente fiz um vídeo no meu canal do TikTok, que não é um canal só meu pra postar bobeira, digamos assim, né? De agradecimento, e deixei uma opinião muito pessoal lá e vou falar um pouquinho aqui. Agradecer ao Akira por toda essa obra que ele fez, né? Dragon Ball é a sua maior obra, digamos assim. Então vou falar mais dela, como a gente falou, boa parte do podcast. E é o puro suco do Shonen, é só porrada atrás porrada. Cada temporada um personagem mais forte aparece e o Goku tem que evoluir e segue assim. Mas apesar de tudo isso, Dragon Ball tem uma coisa muito simples e muito bonita, que é o tempo todo o Goku lutando contra a sua natureza vamos botar assim, maligna ou feroz, né? Seu lado violento, né? Ele é de uma raça violenta e ele consegue transformar, como a gente falou aqui, até o próprio Vegeta sair, né? Ter essa redenção. E isso é muito maneiro. Acho que é uma das coisas mais bonitas para um protagonista, né? E eu agradeço muito a Dragon Ball pela minha formação caráter pessoal como pessoa, pela lições de vida, coisas como a cultura foi o responsável por eu gostar e me aprofundar no mundo de anime mesmo, até de desenho foi um dos responsáveis a me transportar para esse mundo de começar a desenhar, de querer então eu desenhei N Gokus, N personagens no mundo de Dragon Ball com traço do Akira Toriyama, sempre achei muito legal, muito maneiro, né? Uma parte de certa forma morreu, ela continua viva, mas um capítulo da minha vida se encerrou e foi uma notícia muito, foi muito chocante pra mim, porque eu acabei de sair de uma sessão de RPG com os meus amigos e a primeira notícia que eu vi na madrugada foi essa, foi a morte do Akira, né? Então assim, recentemente, como a gente comentou durante o episódio, teve o falecimento do Miura e foi um grande impacto, mas assim, não me impactou tanto, tipo, o cara tem a sua responsabilidade, tem a sua importância, mas assim, o Akira em si me impactou muito. Era a mesma coisa se eu tivesse aberto e lido e o Oda tinha falecido. Então, assim, ia me impactar muito, ou a autora de Fullmetal também tinha falecido. Isso ia me mexer demais. Então, não só eu, acredito que todo mundo tá atrás das esferas do dragão de verdade pra poder tentar ressuscitar o Akira. E obrigado, Akira Sensei. Obrigado por proporcionar não só a sua obra, mas ser a engrenagem para tantas outras surgirem nesse mundo hoje em dia.
Dizer que é muito grande a probabilidade que eu venha chorar, eu já estou chorando enquanto ouvia vocês falando, mas eu vou tentar segurar, porque se eu começo a chorar eu não consigo falar, mas meu jabazinho rapidamente, eu tenho alguns textos que foram publicados na época do Maratona no Sofá, participei de alguns casts também, algumas participações aqui também no Elementar, podem procurar que vocês vão me achar em algum cast, e meu trabalho principal na internet hoje é o arroba eu não sei onde fica o norte, que é uma página dedicada 100% a Dragon Quest. E então assim, vocês podem imaginar como foi pra mim receber essa bomba, né? Foi, eu tinha acabado de acordar, era 8:30 da manhã, eu vi um colega que tem um canal no YouTube de Dragon Quest, acho que o Diego até conhece ele, o Léo Oliveira, no Cama Voadora, e aí ele me manda mensagem, né, falando que o Toriyama tinha morrido. Depois também foi verificar minhas redes sociais, o meu amigo lá do Japão, né, o Hanak-san, também tinha me mandado mensagem, outra pessoa assim que é completamente apaixonada, e assim, dentre muitas coisas que eu achei, né, que eu pensei sobre a morte de Toriyama, uma coisa que marcou muito foi que eu chorei muito, né, e eu nunca tinha chorado por um, sei lá, um desconhecido para todos os efeitos, né, é uma pessoa que eu não tive contato pessoal, né, e nunca foi muito de ser fã, né, de ser fã no sentido de um indivíduo, de um ser humano, né, no caso do Toriyama foi bateu diferente para mim, talvez por conta da arte dele. E uma coisa, um recorte específico pra mim foi, quem acompanhava o Maratona deve saber, eu perdi um amigo já tem um tempo, em 2020, se eu não me engano, eu tô fazendo minhas contas direito, né, eu fiz um texto sobre ele, um colega peruano que eu conheci no Japão, e assim, o Alex, tinham três coisas que ele era completamente apaixonado: Pokémon, Smash Bros e Dragon Ball. E Dragon Ball era um tema muito recorrente, né, nos quase 2 anos que eu estive lá no Japão, Dragon Ball. Eu não sou tão, hoje, fã de Dragon Ball quanto eu já fui um dia. Mas em contato com ele e com o Hanak-san, né, éramos inseparáveis, né, andávamos juntos pra cima e pra baixo. E Dragon Ball sempre estava muito presente. E uma vez que eu soube da notícia do Toriyama, eu, né, novamente entrei em contato com a mãe do Alex. E aí ela me falou, né, do quanto que o Alex amava Dragon Ball, né. E de novo o que Bells falou, né, como o Dragon Ball foi forte na América Latina, né, foi um marco, né. E assim, o Alex tinha 12 anos de diferença pra mim, 15 anos de diferença, se não me engano, de idade, e Dragon Ball marcou ele. Dragon Ball, inclusive, que no período que eu estive no Japão, que um dos meus empregos, né, foi ensinar japonês, eu incansavelmente usava Dragon Ball, né. Inclusive eu lembro de um dia que eu estava com Dragon Ball, uma edição de Dragon Ball Super na mão, que era de um aluno meu, que ele tinha acabado de comprar, peruano também esse aluno, e aí nós sentamos pra estudar japonês com Dragon Ball. Inclusive a professora, né? Minha professora japonesa também sentou na mesa com a gente pra... Ah, então você gosta de mangá? Então vamos aprender então com esse tal desse Dragon Ball, né? E ela pegava o mangá e pegava as palavras, ensinando pra, né, pra esse aluno junto comigo e tal. Então, assim, e o Dragon Quest, que foi a minha porta de entrada pra estar fazendo o que eu tô fazendo hoje, pra ter a amizade que eu tenho com o Hanak-san, que é muito cara pra mim. A gente conversa até hoje, nós somos muito amigos. E Dragon Quest foi o que iniciou uma conversa, né, entre eu e ele. Em tudo isso, o Toriyama tava lá, né? A relação com os meus irmãos, a minha porta de entrada no mangá, né? Dragon Ball foi o primeiro mangá publicado no Brasil em sentido de leitura original, em preto e branco. Eu lembro como se fosse ontem, eu li o mangá todo errado e não entendi nada porque tava errado, porque eu comecei no fim e não entendi a ordem dos quadros. Eu cheguei a pintar o meu mangá, porque eu achei que tinha que pintar, porque tava em preto e branco, pra eu pintar,
oh,
né?
Oh, que bonitinho!
E aí, assim, tipo, nossa, você para pra... Quando eu parei pra pensar, né, e o que a gente tava falando todo esse podcast aqui, de como, né, olha que loucura, como a obra de uma pessoa permeia tantos momentos, né, tantas relações. Então, assim, agradecer ao Toriyama-sensei por uma coisa que eu falei no meu texto do Ano Sul de Fico Norte, me apresentar duas coisas que eu sou completamente apaixonado, né? Mangá, a arte do mangá, e o amor pelos RPGs japoneses, né? RPG japonês é o gênero que eu mais amo jogar, e eu passei a gostar justamente por conta do trabalho dele. Eu lembro como se fosse ontem baixando, meu irmão baixou Dragon Quest no meio de um monte de jogo, fui jogar porque eu queria ver o desenho do Toriyama, e o que tinha lá era um monte de pixel, e eu era uma criança e achei aquilo uma grande merda, né? E hoje em dia eu sou apaixonado, então eu sou muito grato ao mestre Toriyama por esses dois presentes na minha vida, e principalmente especialmente pelas relações de amizade que eu pude construir através do Dragon Ball, né? E é isso aí, obrigado Toriyama-sensei.
Bom, é isso, gente. Dragon Ball é uma obra que eu gosto muito. Não é o meu anime favorito, mas é um anime que marcou muito, né? Tanto que eu lembro quando passava no Cartoon Network, ali no início dos anos 2000, passava, acho que era 6 horas da tarde, passava meia-noite na reprise. Cara, eu via sempre os dois, cara. Ou quando eu não conseguia ver 6 horas da manhã, da noite, assim, por causa que minha avó queria ver novela na sala, alguém queria ver alguma coisa na sala, eu ia lá e via meia-noite lá, ficava varando madrugada vendo Dragon Ball, cara. Porque eu queria ver o que acontecia e tal. Tanto que o meu personagem favorito, um dos meus personagens favoritos de anime é o Kuririn. Gosto muito do Kuririn. Eu sempre gosto desses personagens meio loser, assim, meu perdedor, assim, me identifico muito ele, Kuwabara, um pouco do Sakuragi, então eu gosto muito desse tipo de personagem, assim, né, ali tudo, o que quer acontecer e tal, mas principalmente eu gosto muito do Dragon Ball, né, Goku barriguinha d'água é o melhor Goku, né, e zoeira assim, acho que é o melhor Goku, assim, né, apesar do adorar Dragon Ball Z e tal, né, eu ainda acho que, por mais que eu curta, eu acho que deveria ter acabado no Na saga do Freeza, né? Porque o cara virou o ser mítico mais forte do universo, deveria ter acabado ali, né? Então, mas enfim. Mas é uma obra impactante aí também. Adoro. Dragon Quest eu joguei muito pouco, mas Chrono Trigger é um dos meus RPGs favoritos. Até preciso jogar mais Dragon Quest, inclusive. Mas então é uma obra que me marcou muito, assim.
Então eu vou aproveitar esse ponto de oportunidade aqui e corre lá no perfil de Eu Não Sei Onde é o Norte e tem um texto que vai te dizer mais ou menos por onde você começar, ou pelo menos te dar uma ideia de onde você pode começar, que é tranquilo.
A gente vai gravar sobre Dragon Quest aqui, tá?
Boa.
Pelo menos do anime aí, né? Do Fly.
Por favor.
E do remake que saiu.
Um pouco de mago e muito de herói.
E também, né? Deixar aqui pros ouvintes que a gente vai gravar também, né? A gente, até a Bel tinha dado a ideia da gente gravar sobre o Band Kids, né? A gente falou um pouco aqui, né? Mas a gente vai fazer um programa mais a fundo aí falando dos animes que passou lá. E ampliar aí, não só do Band Kids, acho que a gente pode fazer de anime no Brasil, uma forma geral, na TV aberta, forma geral, vale. E fazer também de anime na TV fechada, né? Porque Cartoon, Animax e Locomotion, né? Principalmente, né? Então, acho que vale aí, porque principalmente Locomotion, assim, definiu muito meu gosto por anime, né?
E eu também, cara. O Locomotion foi um marco mesmo.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Passo presente. O perigo e o caos.
Pá, pá, pá.
E ninguém agora
vai me amedrontar.
Com a minha mente voa a mil lugares.
Pá, pá, pá.
Imaginação me dá forças pra voar.
Tam, tam, sonhos, desejos. você já tem liberdade a correr pelos céus. Sempre unidos, vamos triunfar. Isso é nossa luta, é pra valer. Vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer.